Novo decreto publicado pelo governo do estado permite retomada das aulas presenciais a partir de segunda-feira no Rio Grande do Sul. URGS vai usar nota do Enem e de vestibulares anteriores para ingresso no primeiro semestre. Pontos de drive-thru têm filas em dia de abertura de vacinação para pessoas com 60 anos em Porto Alegre.
Correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha Sati. Pedro Quintana.
Muito boa tarde, agora são 12 horas 51 minutos, tarde de sol, algumas nuvens e tempo seco em Porto Alegre. A temperatura é amena, de 24 graus. O governador Eduardo Leite fez há pouco uma coletiva no final dessa manhã sobre um novo decreto que permite a cogestão na área da educação. Na prática, o entendimento do Piratini é que as aulas podem ser retomadas já na segunda-feira.
O governador Eduardo Leite está convencido de que o novo decreto que estendeu a cogestão para a educação não viola a liminar da justiça que vinha impedindo a retomada das aulas presenciais para a educação infantil e primeiro e segundo ano do ensino fundamental. Ele respondeu à pergunta da Gaúcha afirmando que sim, as escolas particulares, estaduais e municipais do primeiro e segundo ano do ensino fundamental e também da educação infantil já podem abrir a partir de segunda-feira. Isso já não depende mais dos prefeitos, já que todas as regiões já adotaram a cogestão. A secretária estadual de educação, Raquel Teixeira, pede para que os pais aguardem o comunicado das escolas antes de mandar os filhos. Na rede estadual, a secretária quer fazer um pente fino antes de liberar as instituições. Já o Tribunal de Justiça diz ainda não ter sido comunicado oficialmente. O CEPER Sindicato, que conquistou anteriormente a liminar que vinha impedindo a retomada das aulas, diz que vai aguardar uma manifestação da corte antes de avaliar um novo recurso. O Sindicato dos Professores do Ensino Privado também é contra e vai aguardar o tribunal. Para a Rádio Gaúcha, Vitor Rosa.
O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, afirmou que a educação infantil e os dois primeiros anos do ensino fundamental na rede pública voltarão a receber alunos presencialmente até a próxima terça. A reabertura dessas atividades foi autorizada pelo governo do estado. Segundo Melo, o retorno ocorrerá tanto nas creches comunitárias quanto nas escolas municipais. O ensino privado também poderá funcionar.
Novo abastece aí. É pro carro, é pra vida. É cashback e benefícios pra valer. Baixe aí.
Tempo.
Temperatura de 24 graus em Porto Alegre e Pelotas, 22 em Caxias do Sul, 27 em Santa Maria e 23 em Rio Grande. A previsão para esta tarde é de tempo firme com sol na maior parte das áreas. Há chance de chuva apenas em parte da fronteira oeste no final do dia. As temperaturas permanecem amenas com máximas na casa dos 29 graus. A Guarda Municipal encerrou uma festa com 150 pessoas nessa madrugada no bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre. O evento estava sendo realizado na rua Marquês do Pombal, onde os agentes confirmaram a presença de pessoas sem máscaras em um ambiente fechado. Houve a dispersão e o proprietário foi autuado. O estabelecimento foi interditado. Em nota, os responsáveis pelo 300 Cosmo Dining Room informaram que o local permaneceu durante toda a noite com lotação inferior a 50% da capacidade e seguindo os protocolos, e que no momento da abordagem, os clientes estavam apenas acertando o pagamento do consumo. Ainda nesta edição, caminhoneiros argentinos fazem segundo dia de bloqueio na fronteira com o Brasil. Primeiro-ministro de Israel promete emissão zero de carbono em 2050 no país durante a cúpula do clima.
Novo abastece aí. É pro carro, é pra vida. É cashback e benefícios pra valer. Baixe aí.
O início da vacinação contra o coronavírus para pessoas com 60 anos em Porto Alegre gerou longas filas nos três pontos de drive-thru nessa manhã. Mesmo antes do início da imunização, às 9 horas, já havia carros estacionados junto aos locais de aplicação das doses. No estacionamento da PUC, o tempo de espera passava de uma hora, com dezenas de carros aguardando na faixa da direita. Situação semelhante foi registrada no BIG da Sertório e no BIG do Barra Shopping Sul. Já nas 30 unidades de saúde, que também aplicam doses, o movimento foi mais tranquilo, com maior procura em alguns pontos. A vacinação em todos os locais segue até às 5 horas da tarde. O preço da gasolina está subindo em postos de combustíveis de Porto Alegre. A Rádio Gaúcha identificou altas de 30 a 60 centavos no litro do tipo comum. A elevação ocorre após algumas semanas de baixa. Na semana passada, a Petrobras aumentou o preço da gasolina nas refinarias em 5 centavos. O ano já acumula alta de 43,47%. Segundo o Sulpetro RS, sindicato que representa os postos no estado, passaram a ocorrer elevações fortes nas distribuidoras. A justificativa repassada aos postos é a elevação no preço do álcool anidro, que precisa ser obrigatoriamente adicionado à gasolina.
Novo abastece aí. É pro carro, é pra vida. É cashback e benefícios pra valer. Baixe aí.
O céu é parcialmente nublado em Porto Alegre, a temperatura de 24 graus, 12 horas 55 minutos. O aplicativo de transporte Cabify anunciou hoje que deixará de atuar no Brasil a partir do dia 14 de junho. A empresa não deu detalhes da decisão, mas disse em nota que seguirá operando em outros países da América Latina e também na Espanha. A Brigada Militar e a Polícia Rodoviária Federal fazem buscas a um Siena laranja usado como táxi que foi roubado nessa manhã na Freeway em Gravataí. Os dois suspeitos vestiam ternos e estavam em um outro carro, um Peugeot com placas clonadas, que sofreu um acidente na rodovia após perseguição realizada por policiais. O taxista parou para prestar socorro e foi vítima da dupla. Segundo informações iniciais repassadas à polícia, os dois homens deram tiros para o alto e o taxista fugiu em direção a um matagal. Ele não ficou ferido. Pelo segundo dia seguido, caminhoneiros argentinos ligados a um sindicato bloqueiam a entrada e a saída de caminhões em Paso de los Libres, na fronteira com o Brasil por Uruguaiana. Eles pedem que a Argentina adote teste rápido de Covid-19 e não o PCR para todos os transportadores que entram no país, além de vacinação em massa para a categoria. No Porto Seco de Uruguaiana, 280 veículos de exportação estão parados sem conseguir sair do Brasil. Também há manifestação em frente à Receita Federal na cidade, onde os caminhoneiros brasileiros pedem regras iguais para os dois países. Conforme o consulado argentino, o governo está analisando os pedidos. Já o Itamaraty não se manifestou. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou no segundo dia da cúpula do clima que o país tem como meta a emissão zero de carbono até 2050. Ele ressaltou que Israel reduziu a dependência de carvão e em 2025 o combustível fóssil não será mais fonte energética para a nação. Antes do premier, a secretária de Energia dos Estados Unidos falou que ao final da década haverá um mercado de 23 trilhões de dólares em energia de transição para uma nova era ambiental. No mesmo evento, o fundador da Microsoft, Bill Gates, destacou que novos produtos de consumo precisam estar adaptados à emissão zero de carbono. Em instantes, educação será a pasta que mais vai ter bloqueio de despesas no orçamento do governo federal.
Novo abastece aí. É pro carro, é pra vida. É cashback e benefícios pra valer. Baixe aí.
Termina hoje o prazo para manifestação de interesse na lista de espera do Sistema de Seleção Unificada. A inclusão pode ser solicitada apenas por quem se inscreveu no SISU e não foi classificado em nenhuma das duas opções de curso escolhidas. Também se encerra nesta sexta-feira o prazo para matrícula dos aprovados na primeira chamada do SISU. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul decidiu nessa manhã usar notas dos últimos 4 anos do Enem e de vestibulares anteriores para ingresso de estudantes no ano letivo de 2021, previsto para começar em agosto. Para o segundo semestre, com previsão de início no começo de 2022, a UFRGS prevê aplicar vestibular presencial caso a pandemia melhore ou manter os critérios do primeiro semestre e incluir a nota do Enem desse ano, opção para vestibulandos que nunca realizaram nenhuma das duas provas. O parecer saiu em votação do plenário do Conselho Universitário, grupo de 77 membros que representam professores, servidores e alunos da universidade. Agora, o documento irá para a Comissão de Ensino, Pesquisa e Extensão para a definição das datas de inscrição e de início das aulas previstas para agosto. Para poupar as emendas parlamentares deste ano de um corte maior, o governo federal promoveu um bloqueio de mais de 9 bilhões de reais de despesas de ministérios e estatais, que atinge principalmente a pasta da educação. O ministério foi o mais sacrificado, com um congelamento de 2 bilhões e 700 milhões de reais. Depois do Ministério da Educação, as pastas que sofrerão os maiores congelamentos são a economia e a defesa.
Novo Abastece Aí. É cashback pra valer. Baixe aí.
Saiba mais em GZH, próxima edição do Correspondente Ipiranga, às 18 horas e 50 minutos. Uma boa tarde.